Olá, bom dia a todos. Obrigada aí pela presença e está participando hoje, na verdade, lançando o Legal Growth. O que é o Legal Growth, pessoal? É uma série de podcast promovido pela Preâmbulo Tech, que é uma empresa de 35 anos de mercado, desenvolvendo soluções aí para a área jurídica e trazendo mais essa novidade hoje aqui na Fenaló. Aproveitamos, né, o evento para comunicar e fazer o primeiro episódio, então, do Legal Growth. Qual que é a proposta do Legal Growth? Nós vamos trazer, ao longo aí dos próximos meses, a gente vai trazer vários episódios percorrendo todo o caminho, desde o marketing até vendas, depois atendimento, retenção. Nós vamos falar sobre NPS, sobre churn, vários termos e várias metodologias, várias técnicas que a gente vai trazer especialistas para conversar com a gente e trazer na prática insights para vocês, conteúdo, metodologia, enfim, para que te ajude no crescimento do escritório. Esse é o propósito do Legal Growth. Esse é o propósito desse podcast. Então, hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho a honra aqui de estar inaugurando com dois feras de marketing, o Guilherme, CEO da TreeMind, e o Sérgio Sabino, fera também, CMO do Tosini Freire, já passou aí pelo Machado Meyer. Então, os caras têm muito conteúdo e a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje esses insights. Então, começando, né, eu gostaria que Guilherme contasse um pouquinho aí para a gente sobre a TreeMind, né, qual que é o propósito, e depois a gente passa a palavra aí para o Sérgio também contar um pouquinho sobre o Tosini.
Boa, show de bola. Parabéns aí, André, iniciativa, time todo da Preâmbulo. O stand está bonito, tá legal pra caramba. Projeto animal, entregar conteúdo. A gente é sempre parceiro e sempre apoia esse tipo de iniciativa. Então, parabéns, tá super legal aí, tá?
Valeu.
Obrigado pelo convite. TreeMind, de maneira muito resumida aqui, porque o objetivo não é falar de nós, né? É entregar conteúdo. Nós somos uma startup do mercado jurídico, a gente se denomina como tecnologia jurídica, mas o nosso foco é sempre venda, sempre negócio, geração de negócio. Em números, nós somos mais de 4 mil clientes hoje no software, de usuários. Mais de 100 milhões de honorários a gente já gerou a partir dos clientes que contratam, né? Que fecham um
Caramba,
contrato a
hein?
partir do nosso resultado. A gente vem numa crescente bastante expressiva, porque a gente tem hoje quase 7 soluções. Então, a gente entrega soluções do pequeno, a gente chama de boutique, né? São escritórios de um, dois advogados. Até as grandes bancas, como o Tosini Freire, está do meu lado aqui, nem sabe, depois eu vou vender para ele. Então, a gente tem solução para todo mundo, entendeu? Advogado. Eu
Oportunidades,
só
né?
não tenho.
Marketing.
Eu só não tenho solução para o escritório que não quer vender mais. Aí não tem o que fazer. Aí
Ah,
bate um
sim.
escritório lá, Sérgio, fala, não quero vender
É.
mais. Fala, rapaz, não tenho nada para
Não.
te vender
Igual
então.
nosso conteúdo hoje, né? Marketing ajuda a vender mais. Quem não, né? Quem não está interessado
É
nisso?
isso, é isso. Então, isso é TreeMind, números. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e vamos que vamos. Vamos
Imagina,
junto.
uma honra para a gente ter você
Valeu.
aqui, Guilherme. Sérgio, conta um pouquinho para a
Vou
gente.
contar. Antes de dizer que escritório, acho que todo escritório ele não pensa em vender, ele quer ser comprado, né? Só que ele vai entendendo essa dinâmica aos poucos. Obrigado pela oportunidade, obrigado Preâmbulo, um prazer aí, Guilherme, André, estar com vocês. Tosini Freire, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. São quase 1.300 pessoas trabalhando todo dia para fazer o serviço jurídico cada vez mais inovador, cada vez mais seguro, correto, adequado. Somos um escritório full service, que a gente chama, então atendemos 56 áreas diferentes do direito. Somos um dos maiores escritórios em transação, em M&A, em quantidade, em volume de transação no Brasil. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar muito sobre marketing, sobre desenvolvimento de negócios, entender essas diferenças e espero contribuir com vocês.
Muito bacana. Obrigada mais uma vez aí pela participação, né, por vocês toparem esse desafio.
Vamos embora.
E uma resposta também, né? A gente está lançando hoje essa série, então, onde tudo começa, pessoal. Então, a gente pensando na geração de negócios, marketing é a ferramenta que nos proporciona chegar nesses objetivos. Depois a gente vem para a área comercial e tudo mais. Pegando esse gancho, então, e falando sobre marketing gerando negócios, a gente vai percorrer aqui, basicamente, como eu falei para vocês. A gente está trazendo feras aqui, a gente vai debater, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, mas a gente vai trazer também o know-how e muita coisa da experiência e da prática que é feita dentro desse escritório, ou que é feita dentro da TreeMind, ou que é feito dentro da Preâmbulo. Então, a gente tem uma Legal Tech. A gente tem uma empresa de software também, né?
Sim.
Além disso. E a gente tem um escritório de advocacia. Então, acho que a gente une aqui três mundos bem interessantes para trazer isso para vocês. Vamos falar um pouco, então, do marketing como um gerador de negócios, tá? E falando da prospecção, que seria o primeiro ponto aqui hoje para a gente conversar, tá? A gente selecionou quatro pilares hoje, na experiência e na prática do Sérgio, que ele vai percorrer um pouco falando sobre prospecção, expansão, proteção e recuperação. Então nós vamos percorrer e vamos debatendo aí em cima desses quatro pilares aqui. Vamos falar um pouco sobre prospecção?
Pode ser.
O que a gente poderia compartilhar aí com quem está acompanhando a gente, Guilherme, sobre prospecção? Tem muitas formas de fazer prospecção hoje. A gente fala muito do inbound marketing, a gente tem eventos, que eu também vou contribuir um pouco aqui com vocês. O que, que você pensa assim de diferente hoje para fazer prospecção?
Boa. Sabe que a gente, ao longo desse tempo, dando palestra e gravando podcast, vídeo no YouTube e tal, a gente tem a obrigação de passar uma mensagem de maneira simples, né? Se não ficar simples, o advogado passa 5 anos na faculdade, não estuda sobre marketing, na grande maioria das vezes, né? Tá aqui o Sérgio, que não me deixa mentir, né? Por isso que contrata-se um CMO dentro do escritório, não um advogado pra, né, virar marqueteiro.
É.
É muito difícil. A prática é, assim, o pessoal simplifica muito, tem muito sobrinho começando a fazer curso, e aí chega pro tio, que é advogado, fala, não, tio, é só fazer isso aqui. Sempre que tem o só na frase, eu já falo, ó, corra, rapaz.
Simplifica.
A verdade é que é muito complexo, ponto.
É isso.
E aí, para tentar simplificar, eu sempre explico de duas formas. Para mim, são dois pilares, apenas simples, que se o advogado puder memorizar esses dois pilares, muda o jogo, tá? O primeiro pilar é o seguinte, eles têm dois tipos de pessoa, né? Dois tipos de comprador, dois momentos de comprador. O primeiro é aquele que está buscando, aquele que está comprando, está buscando alguma, está com intenção de compra, né? Isso muda muito o jogo, porque ele está buscando, né? Se ele está buscando um software, por exemplo, ou se ele está buscando um escritório de advocacia, a chance de ele converter é maior. E o outro é aquele que precisa ser convencido. Esse é brabo. E por que, que isso muda o jogo totalmente? Porque são duas comunicações completamente diferentes.
Verdade.
Então, se o escritório faz uma comunicação hoje, a mesma comunicação para esses dois públicos, já está completamente errado. É, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que segue um pouquinho dessa linha de raciocínio, o resultado, depois de muito, assim, que marqueteiro gosta de complicar as coisas, tá? Então ele vai olhando indicadores e KPIs
para tudo
quanto é lado e tal.
Vou ter que me defender.
A grande maioria, o Sérgio é bom porque ele simplifica. Mas o que, que a gente observou no final de muita cagada, que é assim que a gente gosta de contar, depois de muito errar, é público e criativo. Tá? Tem aquela máxima que eu gosto que é assim, produto ruim no público bom vende. Produto ruim, tá?
Tá?
Um serviço ruim de advocacia, no público bom vai vender.
Porém, o contrário.
Porque o público certo, exatamente. Então, assim, um produto excelente, um serviço excelente, mas no público ruim, não vai vender. Aí você fala, puxa, ok. Entendeu essas duas premissas? Você começa a abrir a cabeça para começar a fazer os testes, para começar a entender, porque dentro disso, aí surgiu, nossa, uma ramificação enorme. Mas se você parar essas duas coisas na cabeça do advogado, ele ganha o mundo no marketing, tanto no digital quanto no offline, tá? Isso é uma base que eu gosto de passar, que eu acho que dá um pouco do tom da conversa, tá, mesmo das instruções que eu gostaria de passar.
Então, primeiro, o segredo aí, segmentação. Né?
Uhum.
Segmentação de público pelo interesse, né?
Exato.
Pela geração de interesse.
Boa.
É mais difícil. A gente fala muito em educar, né? Em mostrar, muitas vezes, para aquele lead que é essa prospecção que a gente está fazendo, do futuro cliente que a gente quer, a gente precisa, muitas vezes, mostrar para ele que ele tem o problema para daí a gente vir com a solução. Então, aquele que está buscando... É isso que você falou, a comunicação é completamente separada. Então, a gente tem metodologias, né? A gente tem técnicas também aí para fazer essa prospecção. Como que vocês, né? O que você consegue compartilhar com a gente aí a nível de prospecção, Sérgio?
Vamos nessa. Quando você... Eu vou falar rapidamente dos quatro para entender o porquê. Primeiro, existem CMOs em escritórios de advocacia agora, que talvez seja uma quebra de paradigma.
Um ponto, sim.
E porque com o tempo, né? Vamos pensar assim, a gente falou muito aqui de buscar novos clientes de um software ou, às vezes, de um sistema, de uma compra qualquer, produtos que a gente queira, né?
Sim.
O serviço jurídico, ele tem um agravante, que ele é um serviço não desejado, né? Assim, muito difícil alguém acordar de manhã e falar, hoje, que vontade de comprar um serviço jurídico,
começa,
né? Um contencioso de massa,
sim,
que saudade de comprar um litígio. Isso não funciona, né? E o público, ou os próprios advogados, também constroem a própria carreira tecnicamente, né? A mensagem, desde as universidades até a prática do dia a dia, se torna um júnior, um pleno, é estude, se aperfeiçoe, conheça muito do que você faz tecnicamente, que as coisas vão acontecer. Em determinado momento, tecnicamente fica muito bom, se torna sócio.
Uhum.
Ao se tornar sócio, ele percebe que tem que motivar pessoas, liderar equipes e captar clientes. E não só captar, ele tem que preservar, ele tem que aumentar o fluxo de receita. Então, começa ali uma corrida de... Aí volta tudo para trás. Por isso, o CMO começou a fazer parte desse universo, para acelerar um pouco esse processo. Então, o que é o CMO? Enfim, ele até me perguntou. Digo o que é, que parece que é óbvio, mas às vezes não é.
É de comer.
É o Chief Marketing Officer. Então, que isso é muito mais comum, claro, em outros tipos de indústrias. Porque o marketing, ele é... Basicamente, se você for traduzir, mercadologia. Então, ele é uma coisa mais ampla do que a comunicação. A gente bate muito na tecla da comunicação. Mas o marketing é um estudo. Você entende o seu ambiente interno, entende o seu ambiente externo, entende os concorrentes, entende se é favorável ou não para geração de negócio. Teoria feita, vamos falar agora da prospecção e trazer a segmentação que você falou. Mais importante também do que a segmentação ou por área, ou por setor da economia, ou por prática jurídica, porque te orienta no conteúdo a fazer. Isso é um ponto para chamar a atenção desse grupo que eventualmente precisa de um serviço jurídico. Você também tem que prestar atenção no momento desse cliente, momento de vida, né? A gente chama de lifetime value, isso em qualquer segmento. Por quê? Porque o processo de compra, ainda mais de um serviço, que convenhamos, pode ser muito complexo, não é divertido, é uma coisa mais séria, especialmente em advocacia empresarial. O processo decisório passa por 6 a 8 pessoas, na média, para você vender um projeto jurídico de maior complexidade. Então você tem que conversar não só com o diretor jurídico, não só daquele setor específico, você tem que conversar com o diretor financeiro, com o CEO, às vezes com o diretor de RH quando você tem um tema trabalhista, com as pessoas de compras. Você tem hoje vendas que são feitas por plataforma. Você não vê ninguém, você toma uma espremida ali de preço, e como é que você se posiciona em tudo isso para quê? Para garantir saúde para o teu segundo, terceiro e quarto pilares, que é a expansão de clientes, a proteção que nós vamos falar, e a recuperação, eventualmente você perde. Então você tem que ter muita atenção em cruzar essas variáveis todas. Tá bom, eu quero ter um conteúdo a respeito de tributário para o setor de varejo, porém quem compra tributário? 90% do tempo é o diretor financeiro, não é o diretor de RH, o jurídico, né? Principalmente o jurídico. Então, cada persona pensa de um jeito, elas vão se reunir numa mesa, o CEO vai olhar várias outras coisas. Então, eu acho que o mais importante para sair da teoria é você entender a hora de convergir os interesses. E o Guilherme falou muito bem, para passar para ele de volta e para você, você nunca vai estar, ou quase nunca, você vai coincidir o momento que você quer falar sobre uma coisa e o momento que o cliente quer te contratar. Então você tem que ter o quê?
Infelizmente.
Infelizmente, né? Seria maravilhoso. Você precisa o quê? Consistência. Então você tem que chamar a atenção desse potencial cliente, desse suspect que a gente chama, ou desse prospect mesmo, que você já sabe quem é, numa fase muito ali em cima do tal do funil, que é com um trabalho forte de imprensa, um trabalho interessante de digital, de produção de conteúdo mais abrangente, que você aí vai para o segundo nível e você aí sim começa a segmentar, como vocês falaram, o conteúdo certo para a pessoa certa, para ajudar nesse processo de decisão. Então, assim, tem que ter paciência e consistência. Eu vejo muita gente contratando ali ou agências ou gerente de comunicação e no segundo mês fala, não deu certo. Boa. Assim, amigo, um ano é no mínimo.
Isso é outra coisa,
pra você entender.
Curto
consistência.
Prazo já que é um resultado e demora um pouco mais.
É igual dieta. Eu brinco que desenvolvimento de negócio é igual dieta. Você tem que primeiro cumprir com aqueles pré-requisitos. E os primeiros 3 meses, você não vai perceber grandes resultados, porque a construção disso você vai ver daqui a um tempo. E quando você menos perceber, aí sim, você entra em velocidade de cruzeiro, os leads entram, as propostas acontecem, você fecha, converte dentro daquele percentual que você espera, e aí as coisas funcionam. Mas você tem que incorporar o marketing, o desenvolvimento de negócios, o networking, no seu dia a dia. É parte do trabalho de advogados, não só da área de marketing, porque é o último ponto, prometo. Eu falo muito, viu, gente? Desculpa. O ponto é o advogado incorporar, principalmente os sócios e os mais sêniores, que isso é parte do trabalho. Não é a prática jurídica em si. Porque imagina, você está aqui, você é sócia da Preâmbulo. O sócio não pode só fazer aquilo que ele gostaria ou poderia. Você tem que pensar no negócio, no resultado, na captação, na retenção. Então você amplia o teu escopo de trabalho além da tua formação, da tua capacidade técnica. Você tem que buscar novos conhecimentos, conteúdos e faz parte do jogo.
Essa é uma diferença que eu percebo do CMO, do diretor de marketing, enfim, dessa figura que está à frente dessa área dentro de qualquer empresa. Um papel estratégico muito importante. Então, eu vejo assim, que era muito comunicação. Qual era a função comunicação, ir atrás de novos clientes, né? Aparecer na mídia, aparecer... O que acontece? A gente... Isso mudou. Hoje, o CMO, diretor de marketing, ele tem um papel na decisão, muitas vezes, do produto que está sendo desenvolvido. Isso é o correto também. Tem que haver essa conexão dessa figura, como você, como eu, como você, com o restante da empresa, não é?
Claro,
com o mercado. Essa é uma diferença. Só que o que eu percebo também, aí com esse tempo de preâmbulo e contato com muitos escritórios de advocacia, que a maioria dos escritórios contratam uma agência só para fazer postagens de conteúdo. De
rede social.
Por exemplo, existem empresas como a TreeMind que vão muito além disso. Aí, ok. E eu vejo também um outro público montando as suas áreas dentro dos escritórios, né? Um modelo híbrido é bacana também. A gente trabalhar um time e mais um terceiros, na verdade. Agência, né? Conteúdo. Os especialistas. É, isso é uma coisa também que eu aprendi ao longo do tempo. Aí a gente trazer os especialistas em cada área nos ajuda, né, a desenvolver um planejamento estratégico, trabalhar em cima de um budget e entregar um resultado no final para o negócio, para a empresa, para o escritório que a gente trabalha, de ampliação, de expansão. A outra coisa que eu queria também, passando, né, da prospecção, então, qual é o insight que fica aqui da prospecção? Segmentação, qual é o meu público que está interessado já em buscar o meu serviço? Então, eu segmento e faço uma comunicação separada para ele e aquele público que nem sabe que tem aquele problema, a gente tem que fazer uma comunicação. E vocês viram o que o Sérgio falou. E dentro dessa segmentação ainda existem conteúdos específicos para a gente atingir cada um desses segmentos.
E canais também.
Canais.
Canais também.
Então, a gente tem o público, a gente tem segmentação, a gente tem canais, a gente tem forma de comunicação. E quando a gente fala de canais, redes sociais... Não é para a gente fazer também essa postagem, esses conteúdos iguais. Cada rede social, LinkedIn, não. Instagram, cada uma tem uma forma de comunicação. Aí você precisa adaptar mais ainda o seu conteúdo para aquele público que está ali naquela rede, né? Mas um outro ponto também que eu vejo, agora passando para a próxima parte, que seria a expansão.
A expansão, é.
A gente tem uma base de clientes. Seu escritório, sua empresa já tem uma base de clientes. O que nós podemos fazer para a gente expandir dentro da nossa própria base? Boa. Então, vamos trazer alguns insights, porque é outro ponto que eu vejo muito também. A gente abandona esse ponto e vai atrás de novos clientes. E ali, na nossa carteira de clientes, estão muitas oportunidades de negócio e eles estão buscando pelas oportunidades que muitas vezes a gente está desenvolvendo e oferecendo. Boa. Que insights a gente poderia trazer para o nosso público aqui sobre desenvolvimento de negócios para expansão?
Legal, André. Olha só, simplificando aqui para tentar passar uma mensagem que o advogado consiga captar, dá para separar em dois públicos aqui, tá? Aquele que não tem uma base tão grande para fazer ainda um cross-sell, um upsell.
Tá.
É, todos os grandes escritórios que a gente atende só querem a mesma coisa. Cross-sell, upsell, enfim, só querem... Né? Às vezes nem quer cliente novo, essa é uma verdade.
Ah, tá.
Já tem uma base de cliente enorme.
Mudou, eu quero.
Porque o cliente novo sempre custa 5 vezes mais caro. É o cliente mais caro, é mais difícil de reter. O cliente antigo, pô, já está em casa. Tentar vender para ele tem várias formas, né? Mas para o cliente que não tem essa base ainda, advogado iniciante, advogado de boutique, ele quer crescer.
Tá.
Hoje tem muita tecnologia que facilita. Vou dar um exemplo simples de uma das mais tradicionais que a gente usa. Por exemplo, se eu tenho uma base de clientes, minimamente, eu posso subir aquela base nas ferramentas Google, Layer, Facebook, Instagram, enfim, qualquer plataforma. E eles têm o que a gente chama de público semelhante. E aqui tem erros muito, muito, muito comuns. O pessoal gasta muito tempo tentando descobrir a persona. E aí o Sérgio tocou num ponto que é legal, que assim, o direito, ele não é só, como o Sérgio colocou, ele principalmente não é um produto, né? Não, é uma vitrine, uma loja de roupa no Instagram. Ele não é aquilo que você quer comprar, você não acorda querendo contratar, sei lá, um advogado para fazer um divórcio, né? Até coloquei na minha palestra brincando que eu só conheço a Gretchen, que separou 18 vezes, 17,
ela tem que abrir um escritório, né?
Ela vai ficar mais barato. Mas enfim, tirando a Gretchen, não conheço ninguém que separou tanto. Mas na prática, o que acontece? Se você fica tentando adivinhar, né? O pessoal trabalha aí quase mandinar, né? Os mais novos vão saber, mas os mais velhos vão se identificar com mandinar, lá, vidente brasileiro. Fica tentando entender quem é a pessoa que vai separar, quem é a pessoa, quem é o advogado, quem é o empresário que está com problema tributário, quem é o empresário de X tamanho, né? Sei lá, que o Tozini quer, que está com processo, com uma demanda XYZ. Não tem isso aí. Isso aí é só tiro no escuro. O que, que tem? Tá. Tem você usar a tecnologia, que é o algoritmo, a teu favor. A LGPD matou muita coisa que existia que era bacana. Você chegava assim nas redes sociais, no Google, você fala, pô, eu quero faixa de renda. Tem algumas coisas ainda. Eu quero só os milionários, quero não sei o quê. Agora está voltando devagarinho. Eles estão voltando a colocar.
E comportamento, né?
Boa.
Comportamento.
O comportamento é assim, é complicadíssimo, porque é um ponto de interrogação enorme. É. Você fala, tá, como é que eu sei a pessoa que tá separando? Ou o empresário que tá ferrado? Ferrou? Isso
então é uma modelagem estatística que não tem.
É
muito difícil.
Então a dica, assim, que a gente mais usa lá, e é que mais funciona, a gente tem uma escala de aplicações de estratégia. A primeira delas, você tem uma base de clientes? Tenho. Quantos? 100. Esses caras aqui têm a mesma característica, vamos colocar assim, mesmo segmento.
Tá.
Tiveram o mesmo problema mesmo? Ok, então suba aquela base. Tá? Isso é fácil, você pode fazer em casa, o advogado faz em casa mesmo para contratar um agente para fazer isso.
Uhum.
E aí ele começa a fazer uma comunicação, porque o algoritmo ele vai pegar aquelas pessoas semelhantes e vai ampliar aquele raio. Isso é o feijão com arroz para quem está começando. Tá? E para quem não está, aí assim, ó, a dica que eu sempre dou, começa a soltar em vídeo, faz uma coisa diferente, não fica soltando lá um layout que você contrata, qualquer coisa, solta em vídeo, veja a pessoa que assistiu o seu vídeo, solta um público grande, e aí pelo time, a gente chama de time watching ali, né, ou pelo quantidade de tempo que ele ficou assistindo, ninguém fica assistindo um advogado falar sobre um determinado tema se ele não tiver minimamente um interesse.
Exatamente.
Aí você vai formar um público e depois você começa a construir o seu funil. Então acho que esse é o beabá, e que cabe tanto para quem está começando, quanto para os escritórios que têm base grande cliente, né? Uhum. Que o erro mais comum é colocar tudo no mesmo pacote.
Tudo
né?
no mesmo pacote. Fazer uma comunicação igual para todos, e aí não monitora, não estuda, não vê.
Só contar uma história rapidinho e passar a bola para o Sérgio. De um escritório grande que contratou a gente, e aí ele falou assim, pô, tô fazendo esse disparo aqui. Escritório, os caras, muito gente boa mesmo. Lá do Rio Grande do Sul, tributário. Qual que é a base? Qual que é o tamanho? Tem 15 mil clientes. Falei, legal, o que vocês estão mandando? Me mostra aqui. Daí ele mostrou. É legal contar porque parece meio lógico e depois eu vou descobrindo ao longo do tempo que não é nada lógico, o advogado não sabe. Eles mandavam o mesmo e-mail para todo mundo. Eu falava, tá, esse aqui, essa instituição, que vamos pegar assim, a tese do século lá, ICMS, né, exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. Você mandou para todo mundo? Mandou. Mas tem alguém aqui que nada a ver? Tem. E por que você mandou?
Porque...
Eu falei, tá, e essa outra aqui que você falou, essa outra tese? Interessa para todo mundo? Não. E por que você mandou? Daí eles ficavam, cara, você tá torcendo pra esse cara não abrir mais teu e-mail, né? É isso que você tá fazendo pra ele. Pelo amor de Deus, para de
tá trabalhando para isso.
Tá deteriorando sua própria base.
Isso, além disso, isso tem o ônus disso, né? De você ficar insistindo naquele público que não é o teu perfil.
Não, tem muita coisa pra falar, você me deu vários ganchos aqui. Talvez eu seja muito mais dedicado aqui agora à advocacia empresarial, tá? Mas independentemente do tamanho, tá? Escritórios pequenos, médios e grandes podem... se beneficiar das mesmas coisas que eu vou dizer aqui. E para explicar o que é essa expansão de clientes, eu tenho que explicar junto a proteção. Você tem no seu escritório quatro situações possíveis, como a gente conversou aqui antes do podcast começar. Ou você quer captar um cliente novo, ou você tem um cliente na sua base, ou recém-chegado, ou que ainda não dá todo o potencial que poderia. Você tem os teus melhores clientes, você perdeu alguns que você quer trazer de volta. Então ou você prospecta, ou você expande, ou você protege, ou você recupera. Eu odeio a palavra retenção, porque dá a impressão que você está querendo que o cliente quer ir embora se você não deixa.
Tá obrigando ele a ficar.
Pelo amor de Deus, fique. Não. Você tem
é uma
que proteger.
Boa reflexão, né?
Você tem que proteger os bons clientes. Você não retém ninguém. Se você está retendo alguma coisa, é porque a coisa não está boa.
O cliente não é teu, né?
Você não tem como segurar ninguém dentro da sala.
Boa.
Então a expansão e a proteção.
Gostei dessa metodologia.
A expansão e a proteção, elas caminham juntas no seguinte sentido. Você tem que conhecer muito bem a sua base, não só do ponto de vista qualitativo, como a gente conversou aqui, para mandar a comunicação certa, para falar a coisa correta, para que as pessoas entendam, mas você tem que quantificar um pouco onde está o teu esforço. Eu acho que os escritórios estão passando um momento de maturidade, estão amadurecendo nisso, porque eu acho que há uns anos atrás só se contratava alguém de comunicação no escritório para captar. E você não colocava energia nesse crescimento do cliente. Principalmente por isso que eu falo em direito empresarial, porque às vezes você fala de direito de pessoa física, é um caso mesmo e acabou, e não tem muito o que fazer.
Uhum.
O direito empresarial, você tem condição de criar um nível de lealdade e de fidelidade muito maior.
Uhum.
E quando você traz produtos novos, quando você traz um cliente e que você vê que tem potencial, então assim, para a gente fazer essa conta e entender onde colocar o nosso esforço, porque é inviável você dar o mesmo nível de atendimento para 100% da sua base. Infelizmente, a não ser que você tenha um cliente só.
É verdade.
Isso é matemático, enfim, eu não vou nem falar de Pareto aqui, depois, por favor, a moçada mais jovem, procure aí o Pareto no Google, mas o modelo de Pareto, ele diz que 20% dos seus clientes vão dar 80% da sua receita. E se estiver acontecendo, já é sensacional. Então, assim, olha a sua base, entenda quanto de receita cada cliente gera, filtre os seus 20% mais relevantes, entenda quanto disso representa do seu escritório. Se estiver batendo 80% do que ele gera, está super dentro do que é o saudável. Se tiver menos de 20%, preste muita atenção que você está concentrando demais o seu risco em poucos clientes. Qualquer cliente que você perca aí começa a incomodar no seu faturamento, você vai ter que fazer movimentos na sua estrutura. Uma vez isso montado, você vai conseguir entender o seguinte: eu estou pondo energia nesses 20 clientes da maneira correta ou, por sorte, eu consegui segurá-los aqui por alguma conveniência? E, por outro lado, olha que oportunidade que você não olha. Você tem 80% dos seus clientes dando 20% do que você gera. Uhum. Então, você tem dentro de casa a oportunidade de entender esses... Vamos imaginar que você tem 100 clientes ativos no seu escritório. 20 deles vão pagar 80% de tudo que você recebe. Só que tem 80 lá para você elevar para a condição de um bom cliente. Né? E aí, para a gente conversar muito sobre isso. E aqui passa já por um segundo momento, que não é necessariamente da comunicação dentro do marketing, mas que aí sim da outra área, que é desenvolvimento de negócio.
Ah, isso.
Que é o que a gente chama que é o de baixo para cima, é o bottom-up. Uhum. É o account management, né? Você olha cada uma dessas empresas de um jeito específico e entende o que para cada uma você vai fazer. Aí você precisa de um envolvimento muito claro dos sócios. É a hora que a área de desenvolvimento de negócio começa a se misturar um pouco com treinamento e desenvolvimento. A área uhum. do RH você já conversa, já convida para participar desse tipo de iniciativa, porque exige aí sim um trabalho de estratégia anterior. Você olha, faz uma pequena análise ali. Quem tem a sorte que eu tenho, graças ali à estrutura que Tozini me proporciona de ter uma área de BI, você entende os números ali mais próximos, mais propícios, e você sugere àqueles sócios que quando o escritório cresce, você vai criando pequenos grupos de clientes que são mais próximos de determinada área ou de determinado sócio. Mas eu trago uma estatística aqui que não é só dos escritórios que eu passei, mas de muitos que eu já consegui acompanhar. Quanto mais áreas você tem dentro de um escritório, e no meu caso tem muitas, um cliente trabalha, mais receita ele dá e mais tempo ele permanece. Uhum, uhum. Então existe aquele mito que eu não vou apresentar este cliente para outras áreas porque eu vou perdê-lo, porque eu tenho medo de eventualmente a qualidade do trabalho ser diferente. Uhum. Vale muito mais o risco de você apresentar este cliente para uma outra para você preservar para si próprio. Porque se você concentra numa área só, você como sócio, você como advogado sênior, você não está o tempo inteiro convivendo com aquele cliente. Às vezes o erro acontece na minha área. Mandei um e-mail para a pessoa errada, com erro. Uhum. Tomara que não aconteça. Graças a Deus acontece muito pouco. Meu time é muito competente. Pode ser um erro em faturamentos. Pode ser um erro num prazo que não foi cumprido, que você... E simplesmente esse cliente vai embora.
Uhum. Verdade.
Então, na realidade, concentrar o teu esforço em entender cada um dos seus clientes. Apresente para duas, três áreas. Eu faço muito uma brincadeira. Eu não vou falar muito do bank aqui, fica só o teaser para vocês saberem, mas assim, mercado financeiro, eu já trabalhei também em bancos. Um dos produtos que melhor remunera um vendedor de qualquer área bancária é o débito automático. Você fala, nossa, mas débito automático? Por quê? Porque ele aumenta a vida útil de um cliente dentro de um banco entre 3 e 5 anos.
Legal.
Você não tira um débito automático. Tá, tem 10 débitos automáticos numa conta, você tem duas contas, você quer fechar uma, você vai que não tem nenhum. Uhum. Porque você fidelizou aquele cliente de um nível, em um nível que você consegue errar numa área. Vamos imaginar que eu tenho 10 áreas num cliente. Uhum. Errei em uma área. Puxa, olha, perdão, a gente sabe, erros acontecem. Uhum. Nós vamos corrigir da melhor maneira. Tem outras 9 para você preservar um bom relacionamento. E o cliente faz essas ponderações. Então, na expansão de clientes, passa muito por
também,
isso.
Né, Sérgio?
Muito difícil.
Muito mais difícil.
Muito mais difícil.
Mais
difícil.
É muito mais difícil.
Essa é a retenção verdadeira. Você acha, olha, tô feliz, tô sendo bem atendido. Tive um problema maior, aqui, um problema ali. Exatamente. Então
A gente se aproxima, né?
Exato.
Isso aproxima muito a nossa empresa do cliente, para a gente entender que produtos mais ele precisa.
Uhum.
Que produtos, que serviços, enfim. Isso, eu posso desenhar para ele.
Parte também disso tem muito a ver com... Eu acho que é um momento muito bom dos grandes escritórios e dos todos os escritórios está se perdendo o medo de perguntar para o cliente o que ele acha.
Boa. Eu ia entrar nessa. Porque você precisa pesquisa.
Formal, informal, qualitativa, quantitativa, de qualquer forma. Você pode perguntar. O cliente gosta de contribuir. E o cliente que quer contribuir contigo, mesmo com algum problema que ele identificou, ele está muito propenso a ficar. Ele está afim de ficar contigo. Ele quer trabalhar com você. Ele gosta dos valores do escritório. Ele gosta do trabalho. Olha, eu melhoraria isso aqui. Se vocês conseguirem trabalhar nisso, me ajudaria muito. Aí você não leva isso em conta. Passa um ano, para 2 anos. Pô, uma hora. Mas, como um bom casamento, você vai ali tentando sempre... Sim. Trazer, contribuir, né? Discute, melhora, se aperfeiçoa. E eu acho que, como uma boa relação de confiança, né? Acho que talvez seja uma das relações de maior confiança que você precisa estabelecer com o cliente, é o advogado, né? Tanto que você tem a confidencialidade, né? Por exemplo, a gente deixa no site os contatos dos sócios pela relação de confidencialidade que a OAB determina. O meu sonho é que tudo que chega pelo site vira um lead e eu trabalho. Mas eu tenho que deixar essa oportunidade aberta para a pessoa determinar ali um sócio. Olha, confio em você, eu quero falar só com você. Então essa relação é muito próxima. Então você tem a faca e o queijo na mão para quebrar um pouco esse paradigma e perguntar para o seu cliente se ele já está contigo, ele já conhece a marca, ele entende a reputação, ele valoriza o seu trabalho, reconhece que é um escritório que vale a pena estar. Mas nada é perfeito. Então o ato de perguntar já diz muito sobre o interesse que você tem em mantê-lo.
Sim.
E ele reconhece isso, o cliente percebe isso.
Sim. E a gente falando, voltando lá para o ponto inicial, que é gerando negócios, né? E eu lembro, eu vi uma palestra sua no evento e você entrou nisso, achei muito legal, porque você já caminhou um pouco lá na entrega desse lead para a área de vendas, para a área comercial.
Isso.
Para a área de negócios.
Isso.
Né? A importância desse alinhamento dessas duas áreas. A gente, todo mundo sabe que isso daí é fundamental, né? Mas é um desafio também, por outro lado, né?
Sim.
Como que vocês fazem isso? Ou que dicas você daria para a gente melhorar esse alinhamento aí entre... Porque você entrega marketing, capta, entrega, e precisa desse retorno, porque é dali que vão vir os insights para a gente captar.
Exato,
mais.
Exato. E a gente precisa... É um desafio. A gente precisa muito do apoio, da colaboração, da proximidade com os sócios. Né? Eu acho que hoje em dia, também uma evolução do mercado, os sócios estão muito mais próximos do dia a dia conosco, se interessam pelo assunto, abertos a nos ouvir. Então, acho que essa troca tem sido boa.
Tá.
Eu vou falar um pouco de estrutura. Eu acho que na parte administrativa, o ideal é que a área de marketing associada à comunicação e aos temas, vamos chamar de soft, sejam pares das áreas de desenvolvimento de negócio. Dentro de uma mesma diretoria, de uma mesma gerência, essas áreas precisam ter um nível hierárquico similar, preferencialmente debaixo da mesma gestão. Porque elas têm que se falar muito bem. E como é que eu faço isso? O modelo de prática de marketing no passado, ele era muito por fase de um processo específico. Eu produzo a peça, eu reviso, eu faço um desenho, eu faço um design específico, promovo, publico e espero a coisa acontecer. Em serviço jurídico, eu montei a minha estrutura de uma maneira que eu tenha todos esses processos concentrados numa coordenação específica. Uma outra coordenação que eu junto com a área de desenvolvimento de negócios, eu tenho duplas, uma pessoa especialista em comunicação, assessoria de imprensa, PR, tudo que você quiser, e uma pessoa específica em desenvolvimento de negócios, que olha para o sistema, para o CRM, para o desenvolvimento da proposta e para esse plano específico de contas, elas atuam em duplas e eu dividi. Em vez de dividir por fase do processo, eu dividi por equipe. Então eu tenho algumas pessoas, eu divido pelas áreas do escritório, e elas atendem esses sócios pensando na área. Não pensando no meu processo. Eu me adaptei à realidade, porque você fazer um trabalho de captação, um trabalho de expansão de clientes para o conteúdo tributário é um mundo completamente diferente do privacidade de dados.
A especialização.
Completamente diferente do trabalhista. Completamente diferente do M&A, mercado de capitais. Porque o público é outro, quem compra o serviço é outro. O jeito de consumir o conteúdo é outro. Você vai encontrar aqui na Fenaló um público muito específico de determinada característica. Você vai, se eu quero captar gente de mercado financeiro, eu quero me aproximar de determinados mundos, é outro bicho, é outro negócio. Então a gente começou a especializar as equipes dentro dessas áreas, muito com a cara de consultoria estratégica das Big Four, elas trabalham desse jeito e os resultados têm sido muito bons. Então eu acho que é uma mexida... Você pediu como dica, né? Eu aqui tô falando igual um maluco. Assim, é uma dica que começa pela revisão da sua estrutura. Não pense no processo. Se tem uma pessoa que é muito boa em escrever, que é muito boa em produzir conteúdo, que é muito boa em interagir com a imprensa, que tem essas características no seu time, torne essa pessoa ou multiplique esse tipo de atividade, de comportamento por dois, por três, e não tenha uma pessoa de imprensa, uma pessoa que escreve, uma pessoa que revisa. Você fraciona demais. Você pega um pouco dessas habilidades, junta numa pessoa só e quebra isso em duas, três, quatro, que a gente chama lá de parceiras de negócios, business partner, que interagem com determinadas áreas.
Tá.
E é lógico que por afinidade. Então a business partner de M&A é a mesma de mercado de capitais, que é a mesma que atende banco, que é a mesma que atende ali as áreas correlatas.
Tá.
Você tem uma pessoa que cuida só compliance, investigações, aí você vê, bom, que for regulatório, essa pessoa toca. Uma pessoa que só olha planejamento tributário, toda a parte planejamento sucessório. Então, as áreas com a maior correlação possível. Não é fácil porque aí você, claro, ele der, ah, você está falando que o seu time é enorme, seu escritório é muito grande. Gente, é proporcional.
É, claro.
É proporcional. Sentido. Se você perguntar, você pode trazer aqui qualquer diretor de marketing dos 10 maiores escritórios, conheço todos eles, um abraço para eles, muitos estarão por aqui. Todos vão dizer que a estrutura está defasada. E talvez esteja.
Uhum.
Né? Você tem sempre um mix ideal ali de percentual entre administrativo e jurídico. E você não pode ultrapassar aquele número. A gente tem muitas limitações nesse sentido. Então, eu acredito no que você falou no início, no modelo híbrido. Terceirizamos algumas atividades que precisam de atualização constante, que a nossa capacidade talvez não alcance no dia a dia, que é normal.
Sim.
Mas é muito importante você ter essas pontes estratégicas dentro do escritório. Então, esses parceiros de negócio que entendem a realidade daquela área, transmitem essa informação para esses parceiros de fora, para uma assessoria de imprensa que a gente terceiriza, para que a gente comece a construir essa conexão. Existia no passado, por isso que eu falo que o mercado amadureceu. O sócio achava, ah, contrata uma agência. Falo com ela uma vez por mês e a mágica acontece. Isso não acontece. Então, assim, você vai perceber. Aí ele vai começar a olhar, poxa, estou gastando, as coisas não funcionam. Porque falta esta conexão. Então, assim, a área de desenvolvimento de negócios e comunicação juntas fazem com que essa conexão aconteça. Porque o sócio, muitas vezes, fala conosco uma vez a cada 15 dias. Ele não lembra, ele acha que a área sou eu. Mas tem. Ah, o que é comunicação? O que é eventos aí? O que é o design? Gente, vamos parar com isso, assim. Essas são as pessoas, essa pessoa atende a sua área. Você vai falar com ela de todos os assuntos. E você vai falar com essa segunda aqui de todos os assuntos comerciais. Elas vão juntas. Hoje a coisa facilitou demais. Você perdeu dispersão, você se tornou mais produtivo. As pessoas que fazem design, que fazem eventos, que fazem as peças, que produzem essas coisas, não tem tanta interação com a sociedade porque ficava uma loucura. Encontrava no corredor o designer. Aí chegava, ah, você que é lá do marketing? Escuta, como é que tá o evento tal?
Opa!
Eles achavam que todo mundo fazia tudo.
Entendeu?
Esse era o grande desafio. Então agora, com essa estrutura mais fragmentada por negócio, a gente deu muito mais capacidade pro time e os sócios sentem muito mais a diferença no atendimento. A gente entende o negócio deles e eles entendem o nosso.
Não, é excelente feedback, né? Excelente modelo, né? Não é na prática o que a gente vê, né, Guilherme? Geralmente, o gestor lá da área de negócios, de vendas, uma vez por mês, se reunindo com o gerente de marketing e batendo os números.
Batendo biela ali?
Batendo biela, porque, na verdade, como é que você vai traduzir tudo isso?
A pior reunião é que ela começa, e aí, me conta.
E aí, me conta. Não, vamos olhar os números. E aí começa a olhar os números e daí não consegue criar uma estratégia em cima de insights na prática do que está ocorrendo. Então é um excelente modelo mesmo. Boa. O que você acha, Guilherme, desse modelo?
Eu vou fazer um paralelo para trazer uma realidade um pouco mais, né? Do 80%, 90% da advocacia, né?
Tá.
Porque os grandes escritórios vivem, sei lá, um cenário de 2%, 3% representativo, né? Então o Sérgio cobriu super bem aqui a ser embaixo, né? Só um parênteses rápido. Um escritório pequeno, eles chamam de comitê. Eu acho o nome super legal. Ele fala comitê de negócio, não comitê de área. Ah, não é a área tributária, trabalhista, empresarial, não. É a área de um comitê. Exemplo, tem um escritório que tem um núcleo que atua só na área médica, só atua para hospitais. E aí esse escritório era pequeno, eu achei legal, porque assim, eles tinham umas 12 pessoas. Então tinham 4, 5 comitês, que eles se diziam especialistas em determinadas áreas, áreas relativamente grandes, mas núcleos mesmo de negócio. E às vezes eram os mesmos advogados, entendeu? Eles transacionavam.
Entendi.
Mas pro cliente, puta, era muito bacana. Fala, puta, hoje vai ter um cliente aqui, sei lá, um grande hospital. Mas só, aqui nós temos um comitê de especialistas. Às vezes oscilavam um ou outro, assim. Mas tinha um comitê, isso passa uma organização pro cliente super legal. E funciona legal também, funciona melhor porque você faz as reuniões, os squads bem específicos, né? Fecha parênteses. Para a realidade da advocacia, a gente já viu de tudo, tá? Então, do boutique ao médio porte, que é onde a gente mais atua, que vão até colocar mais 100 pessoas no escritório, tá? Que eu ainda considero um escritório de médio porte. O que a gente percebe que é o bastidor mesmo, sendo muito sincero. Marketing, geralmente, assim, passa lead, passa casos para o comercial e o comercial reclama, puta, ele é desqualificado e tal. Desqualificação é um mar de conversa que dá para ficar uns dois dias falando sobre isso. Na prática, quais são as soluções que a gente foi encontrando ao longo do caminho, tá? Quando você traz um caso, onde que está a principal falha, geralmente? Principalmente advogados de médio porte, escritórios já um pouquinho maiores, eles não, não é que eles não gostam, mas eles não têm tempo. O cara está cumprindo prazo, está em reunião, está em audiência, não sei o quê. Não consegue dar a devida atenção no momento em que o cliente né, quer ser atendido. E o momento em que ele precisa ser atendido é o momento que ele começa um diálogo. O melhor momento para você vender para alguém é a hora que ele quer comprar, pô. É isso. Sim. Então tem muito essa falha. Uhum. Qual é a solução que a gente vem trabalhando há algum tempo, inclusive fazendo bastante sucesso? É um momento que, é um modelo que a gente chama de pré-vendas. Falo, cara, teu comercial, eu faço uma análise inicial. O teu comercial é uma merda, não vai adiantar. Desculpa, sendo muito sincero. É uma merda teu comercial, deixa quieto. Vou fazer o seguinte, eu vou gerar o lead, eu tenho uma equipe da Naturemind hoje de advogados, tá. E ele vai agendar reunião para você. E o que é bacana? Ele não precisa ser um expert naquela causa. Pode ser qualquer causa. Porque o que a gente faz é dar aquela atenção, é o relacional que a gente fala inicial. Fala, pô, André, que bacana esse teu caso aqui que você trouxe dentro do nosso escritório. Existe sim a figura de um especialista. A gente já teve essa causa, sem citar os nomes e tal. Então você envolve um rápido treinamento. Você não precisa falar da causa, não é o momento de falar da causa. Sim. Você valida rapidamente, você faz duas, três perguntas e agenda a reunião. Esse modelo, André, é vencedor. Porque aí você não depende que você gera o caso para o advogado, e o advogado, que você quer que todo mundo seja vendedor, e a verdade é que a minoria é vendedor, que ele vá, qualifique, que ele converse na hora certa, que ele tenha toda essa humildade de ligar para o cliente, faça uma agenda, um follow-up e gere a reunião. Ele vai reclamar, fala, não, esse cara aqui não me respondeu, mandei bom dia, nunca mais mandou nada. Ele não sabe usar script, ele não sabe nada.
Eu não vendo mais porque o marketing não me manda oportunidades melhores.
Tem muita ferramenta de automação hoje que ajuda para você fazer um bot humanizado. A gente tem um bot lá que é desenvolvido por nós, que ele combina humano, advogado, inteligência artificial, ChatGPT. Uhum. Se você pergunta para ele hoje, eu posso subir, por exemplo, um conteúdo do Tozini falando, por exemplo, sobre recuperação judicial. Tá. E eu falo assim, ó, quero que você responda, bot. A partir dessa pergunta, você vai fazer para ele, cara, me conta primeiro um pouquinho do teu caso. Qual o tamanho da sua dívida hoje? Que situação que você tá? Né? Você já abriu um RJ, não abriu? Puta, o cara conta, legal. Você vai pegar, ChatGPT, tá? Você vai pegar isso acessível e aplicável, e ele responde super bem. Você vai pegar esse conteúdo do Tozini, ok? E vai responder com base nesse conteúdo, baseado naquilo que ele falou. Você vai dar uma resposta inicial para ele. Você não vai falar sobre a advocacia, tá? Sobre o direito em si. Você vai dar um contexto para ele. Tá. Cara, isso é fantástico ver funcionando o GPT. E a pessoa não percebe, porque o GPT tá, ele responde melhor do que a gente. Sim. Isso é muito massa, porque ele tá sempre empático, tá sempre de bom humor. Ele, puta, usa os emojis corretos, ele é foda, o GPT é foda. Você configura até os segundos, dá um espaço de 10 segundos para mim. E aí o marketing, ele foi avançando até chegar na reunião. Então hoje, melhor cenário que eu recomendo, cara, faz teu marketing avançar um pouquinho, usa bot, entendeu? Procura soluções que gerem a reunião. Bota a reunião na porta pro advogado, que você vai ter muito mais negócio e sincronia entre marketing e vendas.
Sim. Bacana. É super importante. Tem dois pontos legais pra gente comentar, que mesmo num escritório muito grande, como você tem a soma de diversas áreas, que às vezes são menores, maiores, depende da especialização que você tem. Um perigo que a gente sempre corre nos pequenos também é com a tua visão do que é a realidade. Porque, por exemplo, normalmente nesses comitês, e a gente tem também, cada um traz um caso da sua realidade. Uhum. O meu cliente é assim.
Falei, não puxa para si, né?
Será que ele é assim? Ou será que o mercado é assim?
É a tua visão, né?
Então, você tem que tomar cuidado com essa miopia, porque às vezes você traz para um comitê de clientes, que é super importante ter, eu sou um defensor, só o seu cliente constrói uma estrutura jurídica, uma estrutura administrativa ao redor de uma reclamação, às vezes de um cliente, uma realidade de poucos clientes.
Fato.
E você, aí é a receita para você não expandir, porque de fato você atendeu esses 4, 5, talvez eles fiquem para sempre, e talvez seja o seu objetivo, mas assim, tem que sempre trazer a provocação dessa do que vem depois, porque cai muito na história da lenda do lead ruim. A gente constrói uma automação lá, acontece, muitos leads são ruins. Se eles são ruins, você tem três possibilidades.
Não dá pra negar, né?
Não, você tem três possibilidades. Uhum. Ou sua comunicação hoje é ruim, você não se posiciona bem.
Fato.
Pode ser um problema.
Sim.
Você investe nos canais errados, eventualmente você exagerou num canal específico.
Tá fazendo a mesma comunicação em todos os canais.
Ou você simplesmente não tem um processo dentro de casa que faça com que ele se torne realmente qualificado. Então, no nosso caso, eu vou falar o caso que a gente tem lá, hoje nós recebemos alguns leads, diversos deles. A gente consegue levar adiante quase 50% deles, que eu chamo de milagre, na verdade, porque acho que realmente...
Caramba!
Eu acho que, e desses 50, outros 50, ou seja, 25% do todo, a gente consegue ainda mandar uma proposta. Ou seja, a gente chega numa fase inicial de pré-qualificação, ou seja, às vezes a gente que quer estagiar conosco, que quer trabalhar conosco e procura qualquer caminho, a gente manda pro caminho certo. Você tem pessoas físicas e no nosso caso, a gente esbarra em pessoas físicas muito raramente na parte de planejamento patrimonial, mas como a gente tem uma área trabalhista muito grande para a pessoa jurídica, muitas vezes surge uma dúvida, a gente, mas a gente não faz, mas a gente manda, inclusive, dá até informações, o que, que a pessoa pode fazer, a gente dá essa atenção. E a gente tem 20 a 30% desses leads que nos procuram com realmente potencial. São empresas médias que podem, já se enquadram no que a gente chama de ICP, que é o Ideal Client Profile, desculpe o gringuês aqui, mas é o cliente ideal, mas se usa muito inbound. E a gente entende a necessidade especificamente e transmite ali para um sócio preferencialmente. Mas muitas vezes a gente usa também esse momento para que um advogado sênior em formação comercial também nos ajude com a orientação. Ele é muito mais comprometido com esse lead, porque às vezes tem um sócio com 200 casos, clientes já grandes, ele fala, cara, não sei, ele não vai dar a credibilidade necessária para o lead. Então a lenda do lead ruim é, é ruim porque no passado me mandaram um lead que deu errado. Aí o próximo sempre vai ser ruim.
Sim.
Então, verdade. Assim, o conceito é a gente tem tentado quebrar um pouco desses paradigmas ali. O lead é bom. 30% dos leads são bons, podem confiar.
Boa. Essas duplas que você...
Obrigado, Sérgio. Você vai nos ajudar muito.
É. Opa, calma. Não tem nada combinado, não, gente. É só a real.
Eles trabalham para novos clientes e para a base também, essas duplas?
Trabalham. As duplas, elas são mais de apoio aos sócios na expansão e na proteção.
Tá.
Quando a gente pensa em prospecção, a gente tem a área de comunicação e elas servem para as duas coisas. Porque é o seguinte, a comunicação, ela é one for all. Então, ela recebe dos sócios insights, quais são os temas quentes que estão rolando no mercado, daquela área específica. A gente discute um pouco. Quais seriam os tipos de clientes que se interessariam por aquelas conversas, tá? Reuniões quinzenais a gente faz ou para captação de pauta de imprensa, e aí geram dois, três temas, algumas coisas a imprensa
talvez toque. Direto o marketing com sócios.
Direto. Tá. Com um grupo de sócios ali, a gente captura ali alguns temas importantes, e ao redor dos temas, porque assim, conteúdo tem que ter um tema central. Escrever por escrever, de fato, você não está indo para lugar nenhum. Você tem que ter um tema central que seja de interesse de um determinado grupo. Sei lá, a reforma tributária é o mais clichê do momento. Você tem a reforma tributária. Tá bom, já se falou de reforma tributária até não poder mais. Talvez seja um tema esgotado, mas a gente, por exemplo, fez uma série, já está desenvolvendo uma série de... A reforma tem muitos impactos diferentes em setores da economia. Então a gente separou 12 setores da economia e aí destrinchou. A reforma tributária no setor farmacêutico tem impacto X... No setor logístico tem impacto Y,
nossa,
no setor
tem impacto Z. Segmentação.
Porque hoje o cliente entende Tosini Freire como um só. E ele não quer falar da prática tributária comigo, ele quer falar da logística, que é o setor dele. Ele quer falar da tecnologia, que é o setor dele. Eu, como advogado, eu não sou advogado, mas os sócios, como advogados, vão entender do negócio. E aí vão propor a sugestão, a solução, se é consultivo, em que momento eu dou a consultoria, qual é o impacto disso. Então, essas duplas, elas ouvem o que o cliente poderia se interessar,
tá.
A gente transforma isso em conteúdo de comunicação. Um artigo, maravilha. É one for all, é comunicação, prospecção. Vai pro funil, voltam, se interessam, nos procuram. Só que tem um grupo de clientes que já tá lá dentro. Que eu também posso aumentar a minha penetração com esse tipo de solução. Aí você torna isso um evento fechado. Você torna isso um ciclo de reuniões. Você torna isso uma pesquisa informal para que eles entendam. Você envolve. Você chama para um podcast como esse. Tosini, lá nós temos uma sala. A gente faz exatamente isso. Poxa, eu vou trazer o diretor logístico do Mercado Livre para falar sobre logística reversa. Estou dando um exemplo, eu nem sei. É um cliente, enfim, é um dos tantos clientes que nós temos. Logística reversa tem um impacto tributário forte. Tá bom, vou levá-lo até lá. Se ele não trabalha conosco nesse sentido, falou sobre o assunto, a chance de você começar, pelo menos a conversar sobre isso com ele, aumenta. Formamos a opinião também para quem é de comunicação. Gostou daquela conversa, quer trabalhar conosco, então emprestamos marca. E ele, ao mesmo tempo, também se posicionou como uma pessoa do segmento. Então você une comunicação e BD nessas duplas, de forma que você faz um produto de comunicação, como a gente está fazendo aqui, e ao mesmo tempo nós três, é uma relação de... desenvolvimento de negócio também.
Sim.
Então é o one-to-one e o one-to-all, meio que eles vão se misturando agora. Então assim, não tem mais aquela história, agora isso aqui é só para isso aqui é só para aquilo. O que importa é ter um tema bom, você vai desenvolver formatos, canais e a forma de distribuição para isso, a depender da tua necessidade.
E nesse ponto já recuperação, que é o nosso ponto lá, né, dos quatro pilares lá para a gente trabalhar. O que você pode nos trazer aí com relação a isso?
Posso dizer que eu adoraria não ter nenhum cliente nesse grupo, né? E recuperação é um conceito muito específico, porque em serviço jurídico, você tem várias formas de conceituar o que é um cliente de recuperação. Tempo sem faturamento nenhum, tempo sem caso aberto, tempo, enfim, de perda de interação. Sim, você define, nós, Tosini Freire, nós, Tosini Freire, definimos que a partir do segundo ano, entrou num segundo ano sem nenhum faturamento formal, mesmo que tenha algum caso aberto, que às vezes, principalmente casos de sucumbência, casos de êxito, ficam anos abertos.
Sim.
Mas você não pode dizer que você tem um relacionamento com aquele cliente. Não existe relacionamento. Você não tem aquele faturamento ou da hora, ou de um outro caso, e as coisas estão acontecendo. Então a gente isola esse grupo.
Tá parado.
Isolamos um grupo específico e chamamos ali de recuperação.
Tá.
Aí a gente faz um trabalho caso a caso. Recuperação é um trabalho delicado. É um trabalho caso a caso, porque você precisa, aí sim, quase que um trabalho de pesquisa bem individualizado. Você precisa entender o histórico, o motivo que levou aquele cliente a parar de trabalhar conosco. Às vezes, e muitas vezes, dica para todos vocês, isso é desenvolvimento de negócio que o sócio tem que muito nos ajudar aqui em marketing e comunicação, você que está nos ouvindo ou nos vendo. Troca-se o diretor jurídico de determinada empresa. Você não percebeu, dali a 6 meses ele fala, poxa, como é que você, onde você está? Estou na empresa tal. E você vai voltar no teu banco de dados, aquela empresa parou exatamente de faturar contigo, você passa 6 meses. E você não... Então, os relacionamentos precisam ser estabelecidos no um a um. Eu vou chamar de pessoa física aqui, mas assim, nas figuras jurídicas, mas de pessoas físicas.
Sim.
Indivíduo com indivíduo.
Sim.
Conhecer aquela pessoa um pouco mais. Porque aquela pessoa vai, a relação de confiança muitas vezes é a soma do seu nome e seu sobrenome. Seu nome é um bom sócio, o sobrenome é um bom escritório. Essas duas coisas são muito importantes. Você, claro, nenhum sócio que vai embora leva todo mundo com ele, mas também não deixa todo mundo. Então você precisa muito de uma boa bandeira para que ela se construa, para que os clientes reconheçam o lastro, mas você constrói a sua relação naquele momento. Então essas relações vão acontecer. Então você precisa recuperar clientes às vezes só por isso. Se for assim, um gap de atenção com relação a esses relacionamentos. Você pode ter um problema financeiro, você pode ter um problema de descumprimento contratual, as coisas um pouco mais graves. Nesses casos especificamente, a gente desenvolve um trabalho, a gente coloca ou sócios mais sêniores de relacionamento, não daquela conta especificamente, mas de outras, ou CEO do escritório.
Sim. A gente coloca. Diferença.
A gente coloca para
tratativa.
Só fazendo parênteses. Coloca as pessoas sem experiência, liga para essa lista de clientes e vê como
De jeito nenhum, não. Um cliente em recuperação, você não vai conseguir conquistar desse jeito. Você precisa conhecer o histórico. Se é um histórico mais espinhoso, e acontece, gente, faz parte. Ninguém acerta 100%. Pode ter havido um problema que foi fortuito e nenhum dos lados é tão culpado assim, mas é lógico que você perde o cliente. Então a gente coloca as pessoas mais sêniores do escritório para conversar com esses grandes clientes que eventualmente a gente tenha deixado de conviver. A gente nunca fala que perdeu, mas assim, quando você deixa de conviver por um ano, dois, você precisa recuperá-lo de alguma maneira. Isso é quase uma prospecção.
Ele é teu cliente ainda.
É quase uma prospecção.
A maioria das vezes.
A gente só separa de prospecção, porque a prospecção, você ainda não sabe muito bem como interagir. Você vai fazendo perguntas, vai conhecendo aquele estilo. Naquela você precisa saber. Talvez você tenha. O cliente que você mais tem que conhecer
senão
é o que você perdeu.
Não tem abertura. Você não tem chance
com ele. Você vai perguntar, me conta o que aconteceu. Pá. Imagina você vai para um cliente que você perdeu, você chega lá, me conta o que aconteceu. Eu falo assim, cara, desculpa. Você tem que saber o que aconteceu.
Sim.
Se você não sabe o que
e
aconteceu.
E me ligar para me dar uma notícia assim, olha,
tivemos,
boa.
A gente soube dos problemas, gostaríamos de entender se é possível a gente retomar, a gente melhorou nisso e naquilo, podemos tentar novamente estabelecer uma relação? Poxa, maravilhoso. Então, assim, é um trabalho caso a caso. Aí não tem comunicação de massa, não tem Google, não tem artigo, não tem podcast que resolva. É chamar um a um, bater um papo, tomar um café, ou levar para o seu escritório, ou almoçar. E se colocar numa condição de humildade. É importante. Clientes, a gente perde o tempo todo. O grande desafio, que é o meu sonho, é a gente construir um modelo estatístico por comportamento. Se você entender as razões de perda dos seus clientes, você conseguir reproduzir isso dentro do seu banco de dados, dali para trás, fazer uma regressão estatística, um ano antes você consegue perceber. E aí você faz a prevenção. Aí é uma retenção do bem. Hoje a gente ainda não tem maturidade, acho que no mercado jurídico, para fazer isso. Porque as variáveis são muito diferentes. Você perde por tantas razões. E a relação interpessoal que determina isso, muitas vezes.
É muito caso a caso, né? Gente, agradeço. Acho que a gente conseguiu percorrer, né? Aí os quatro pilares aí que o Sérgio trouxe pra gente. Agradeço demais aí a presença de vocês, né?
Gente,
novamente, que toparam esse desafio. E para você que está nos assistindo, aguarde, porque a gente virá com mais episódios, sempre trazendo especialistas, feras como eles, para compartilhar com vocês. Como eu falei, metodologia, conteúdo para ajudar no crescimento do seu negócio. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo Legal Growth.